Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive o Nama FM de Belém do Pará, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, o UEL FM de Londrina, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zeca Torres, nascido em Belo Horizonte no dia 15 de janeiro de 1955, mas radicado em Manaus desde 1968, onde é carinhosamente conhecido pelo codinome de Torrinho. Zeca Torres estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Porto de Lenha, feita em parceria com Aldísio Filgueiras, e seguramente a composição mais conhecida dele. Você lembra?
Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool.
Com apoio da Banco Orbraz Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde no dia 4 de agosto de 2014, entrevistou Zeca Torres. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Porto de Lenha, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Zeca Torres, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Prazer é todo meu, Rui. Você sabe que eu sou seu fã. Você tem um trabalho maravilhoso, de uma relevância enorme para a música brasileira, e para mim é uma grande honra estar participando do seu programa, porque é uma referência indiscutível da música brasileira.
Bem, Zeca Torres, você teve uma infância em que você ouviu muito rádio, muita música boa, como você próprio diz, no rádio. Você consegue identificar o momento mais remoto em que você foi tocado pela música?
Tem um momento especialíssimo. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. A minha irmã, logo que nós chegamos em Manaus, ela ganhou uma vitrolinha pequenininha de plástico chamada... Aliás, ela comprou uma vitrolinha de plástico. Eu me lembro até a marca da vitrola, Belair. Era um pratinho, você colocava em cima o vinil, né? E o bracinho ali da agulha, né? E tinha uns discos pequenos, que eram vinis pequenininhos, que você deve conhecer, que era o compacto simples, né? Tinha um compacto simples que eu adorava ouvir, que era o Sabiá, do Tom Jobim e do Chico, que eu adorava a música, eu ouvia muito, né? Colocava aquela ali, ó, sabe, aquela de uma melodia fantástica, até hoje, acho, né? E nem era interpretada pelo MPB4, né? E eu ouvia aquela música demais, né? Gostava muito, né? Até que um dia eu resolvi virar o disco, era um disco da Philips, não me lembro. Resolvi virar o outro lado do disco e colocar, eu ouvi assim. Aí eu ouvi assim, estava escrito lá no rótulo do disco, né? Caminhante Noturno, Os Mutantes. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que é isso aqui. Peguei e coloquei. Quando eu vi aquele arranjo de trompas e aquela orquestração do Rogério de Praga, eu já me arrepiei totalmente, né? Aquela coisa inusitada que eu só tinha ouvido em Sgt. Pepper's, eu não tinha ideia que aquele tipo de som se fazia no Brasil, entendeu? Aí eu pirei, eu fiquei maluco quando eu ouvi aquilo. Você deve conhecer a música, né? Então aquilo foi uma guinada, assim, eu falei, caramba, a música boa, ela pode ser, ela não é só aquela coisa conservadora de piano, de baixo acústico e de bateria com vassoura. Não, a música boa, ela pode ser feita com guitarras, ela pode ser feita com orquestras épicas, aquela coisa, sabe? Aí eu pirei, fiquei louco. Aí eu cheguei, como era um moleque ainda duro, liso, eu cheguei com a Ivete e falei assim, Ivete, me arranja uma grana que eu preciso na loja de discos, comprar um disco. Ela perguntou, mas que disco? Eu disse, não, tem uma graninha aí, empresta aí, só para comprar um LP. Aí eu fui pro centro da cidade fuçar. Aí achei o disco dos Mutantes. O primeiro disco dos Mutantes, Os Mutantes, né? Uma capa verde assim, que tinha a Rita e o Sérgio, parece. Ali, a Rita e o Arnaldo sentados e o Sérgio em pé, assim, na capa. Aí pronto. Aí eu me apaixonei. Colocava aquele disco, mas. Voltando à sua pergunta, assim, você, o marcante, o momento marcante foi esse, quando eu ouvi Caminhante Noturno, os meus horizontes musicais se abriram assim de uma forma brusca, estrondosa, sabe? Foi por aí.
Porto de Lenha, uma composição sua feita em parceria com Aldísio Filgueiras. Tem história?
Depois da metade, primeira metade dos anos 70, quando eu estava começando a compor, já tinha uma parceria com um parceiro lá de Manaus, Vandler Cunha, que inclusive mora hoje em Brasília, né? E a gente fazia muito rock naquela época, né? Nós fizemos um rock junto chamado Baladas e Canções, etc. O Vandler foi defender essa música num festival. A música tinha dois jurados no festival que eram super amigos da gente, que era o Joaquim Marinho e o Aldísio Filgueiras. Eles adoraram a música e o Aldísio gostou tanto da música que ele falou assim, cara, essa música é demais e tal. Uma semana depois, ele me telefona e fala assim, Torrinho, eu tenho um negócio aqui pra ti. Aí eu fui, vem aqui em casa que eu quero te dar um presente. Aí ele pegou e me deu um presente, que era um poema de 10 laudas, chamado Baladas, Canções, Festivalcinhas do Estresse, etc. Era um poema de 10 laudas em que ele homenageava, citava no poema todo o momento de efervescência cultural de Manaus naquele momento, naquela época, né? E sempre tem aquela coisa da crítica ácida contra as contradições da urbana da cidade de Manaus, aquela coisa toda, mas falava de Manaus e dava uma estocadazinha na Zona Franca que estava surgindo na época, estava começando a parte industrial da Zona Franca, que até então era só o comércio da Zona Franca, mas o distrito industrial começou a ser criado em meados dos anos 70. Então, o que ele falou? Manaus era uma cidade muito visitada por cruzeiros de navios que chegavam com turistas para fazer compras, inclusive turistas brasileiros mesmo que vinham de outros estados, porque o comércio era livre. Nós pegamos aquele poema, eu e o Vandler, né, e falamos assim, Vandler, pô, dá para fazer algumas músicas aqui. Eu acho que dá para fazer uma suíte, porque a gente pode fazer vários movimentos e depois a gente monta tipo uma cantata, uma opereta, sei lá, com vários movimentos e faz assim, uma espécie de uma suíte, né? A gente fez algumas músicas juntos, eu e ele, algumas. Aí teve uns trechos que ele levou para casa. Não, essa aqui eu vou musicar em casa. Eu levei outros para casa também para musicar. E essa parte, tinha essa parte que fala assim, Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis e tal. Um quarto de flauta do alto Rio Negro para cada sambista, paraquedista, que sonha o sucesso, sucesso sulista, em cada navio, em cada cruzeiro. Em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. O cruzeiro tinha dois sentidos aí, que era o cruzeiro dos navios que chegavam e era o cruzeiro que era a moeda da época, né? Os mais jovens, assim, inclusive, não têm ideia do momento que ela surgiu. Na verdade, o Balada das Canções de Festivalcinhas do Estresse acabou não virando uma cantata com seus movimentos, né? Uma suíte, acabou não virando, mas viraram várias canções, entre as quais uma foi Porto de Lenha, é que o final, o desfecho dela foi mais interessante ainda. Márcio estava com a peça que tinha acabado de ser liberada pela censura, Zona Franca, Meu Amor, que depois ela foi liberada com o nome de tem piranha no pirarucu. O Aldir me telefona e fala assim: rapaz, precisamos fazer uma música para a peça Tem Piranha no Pirarucu, para os atores terminarem, uma música sobre Manaus, para os atores terminarem todo mundo cantando no palco e tal, aquele negócio. Vamos sentar e fazer? Eu falei assim: Aldir, acho que nós não vamos precisar mais fazer. Ela estava 2 anos já, a música já feita. Eu tenho essa música pronta já. Eu falei: como? Quem fez? Eu falei assim: nós fizemos. Ele não conhecia ainda, ele não sabia nem que eu estava musicando o poema dele. Aí ele falou assim: mas assim, tu tá onde? Eu falei assim: tô em casa. Eu falei: vou aí te mostrar. Peguei meu violão, fui lá na casa dele. Quando ele ouviu, né? Porto de lenha, tu nunca será. Caramba, é isso! É isso, cara, é isso aí mesmo. No dia seguinte a gente estava lá no teatro, né, com o Márcio, né? Tá aqui, Márcio, tá pronta a música aqui. Aí pronto, aí a música começou a ser cantada pelos atores. Ficou em cartaz vários meses no teatrinho de bolso lá do Sesc. No final, todos os atores da peça cantavam. A plateia saía de lá com aquela coisa na cabeça, aquela música na cabeça. E a música começou a ser cantada. As pessoas saíram de lá cantando: Porto de Lenha, tu nunca serás liberto. Aí daí, ela começou a ser cantada em barzinhas. Daí ela começou. Aí em 84, eu acabei gravando a primeira gravação dela. Pronto, ela se tornou uma música conhecidíssima em Manaus. Mas conhecidíssima até fora de Manaus, no interior, sabe? Assim, é uma referência. Embora, como eu falo assim, não é tecnicamente a melhor música que eu fiz, mas é uma. Mas em termos de importância como referência do meu trabalho, ela é fundamental.
Então foi assim que nasceu Porto de Lenha, composição de Zeca Torres e Aldísio Filgueiras, que ouviremos na voz de Zeca Torres.
Porto de Lenha, tu nunca serás, Porto de Lenha. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sarmenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do alto Rio Negro, pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. De lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do alto Rio Negro, pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Porto de lenha, tu nunca será.
Maravilha! Ouvimos Porto de Lenha, composição de Zeca Torres e Aldísio Filgueiras, na voz de Zeca Torres. Esta faixa faz parte do CD Porto de Lenha, lançado em 1991.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Rogério Caetano.
O rádio na minha vida tem uma importância fundamental. A rádio é aquele comunicador máximo, né? Na minha opinião, na cultura do nosso país, né? E da cultura mundial, né? A rádio, eu acho que é tudo de bom, assim, né? A gente poder ouvir, né? Eu tenho o costume de sempre... Entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o som, colocar na rádio. Então, acho que a rádio é fundamental para a cultura do país.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zeca Torres, radicado em Manaus desde 1968. Ele começou a compor ainda jovem, no início da década de 1970. Participou de diversos festivais, experimentou parcerias que perduram até os dias atuais, dentre as quais com Aldísio Filgueiras, Cláudio Nucci, Joãozinho Gomes, Eliaquim Rufino e Célio Cruz. Zeca Torres estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contraz histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Anjos do Mar, feita em parceria com o poeta Álvares de Azevedo. Você lembra?
As ondas são anjos que dormem no mar.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde no dia 4 de agosto de 2014, entrevistou Zeca Torres. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Anjos do Mar, mas antes disso, falou de suas influências. Beleza, Zeca Torres, então você se sensibilizou com a música dos Mutantes e achou que era por aí que você queria ser um músico. Você então foi aprender a tocar violão, você foi para uma academia. Como é que se deu a sua formação musical?
A minha formação como músico foi uma formação muito rudimentar. Eu comecei a aprender alguma coisa de harmonia, porque nessa época, quando eu comecei a me interessar por música e comecei a tocar meus primeiros acordes, ainda tocava um violãozinho muito rudimentar mesmo, são acordezinhos assim. Alguns amigos que já tocavam em conjuntos de baile da época, né, me davam uma mãozinha, me ensinavam um acorde aqui, me ensinavam uma música ali, eu ia estudando assim de uma forma empírica, né, ouvindo. Às vezes eu ia para os bailes do Ideal Clube em Manaus e a garotada dançando e eu ficava paradão em frente do conjunto, vendo a mão do guitarrista e memorizando as harmonias das músicas. Depois eu corria de noite em casa, pegava um violãozinho emprestado, que eu nem tinha violão, queria fazer igual. A minha irmã, que Ivete, foi muito importante, porque ela foi que me deu de presente o meu primeiro violão, entendeu? Aí quando eu comecei a ter o violão mais à minha disposição para poder estudar bastante, para poder conceber essa coisa da composição mais, entendeu? Eu já tinha essa coisa de protagonizar a música, eu tinha essa ânsia de protagonizar a composição e não de ser apenas um ouvinte, entendeu? Agora, o meu conhecimento teórico de música foi muito rudimentar. Eu comecei, depois que eu já tocava um pouquinho, eu fui para o conservatório aprender um pouquinho de teoria, me ajudou bastante. Mas eu não passei muito dali, não, porque eu também não tinha muito saco para ficar naquela coisa de ficar aprendendo. Falei assim, eu não quero ser instrumentista, não quero ser um músico virtuoso, eu quero ser um compositor popular. E eu sempre achei que o compositor popular precisava ter ouvido e conhecer um pouquinho de harmonia, claro. Conhecer um pouquinho de harmonia, porque eu acho importante até para a composição. E me ajudou muito. A teoria me ajudou muito, mas o que me ajudou bastante mesmo foi a vivência musical. O ouvido, ouvir música boa, ouvir música inclusive instrumental e música de grandes compositores brasileiros, né? Isso, sabe, foi que me fez, digamos, crescer como compositor.
Zeca Torres, Anjos do Mar, uma composição sua em parceria com Álvares de Azevedo. Tem história?
É especial, porque essa aí é uma música bem antiga também, ela já tem mais de 15 anos que eu fiz. E foi uma coisa, eu folheando um livro do poeta romântico do século XIX, né, Álvares de Azevedo, foi um poeta que deixou uma obra curta, né, porque ele morreu muito jovem, morreu com 21 anos de idade, se eu não me engano, poeta de São Paulo, da época romântica. E eu percebi uma coisa nesse poema, Anjos do Mar, que ele tem um ritmo das ondas do mar. Assim, que ele fala assim, as ondas são anjos que dormem no mar. Eu pensei mesmo num ritmo 3x4 assim, que tem as ondas são anjos, que tem aquela coisa das ondas do mar quebrando na praia, assim, aquela coisa toda. Até falei com o Alcide, falei assim, vamos ver se a gente faz um clima de mar nessa música aqui, porque é importante. Quando eu ouvi, eu vi aquela coisa quebrando, né? Aquelas ondas do mar quebrando assim, e eu fui no ritmo. E foi uma música daquelas que ela fluiu, sabe, Rui? Uma daquelas que eu te falei assim, aquelas que foram fluindo, que eu pego no violão e já vou harmonizando, e já cantando, já com a letra aqui, como se eu tivesse composto a música já há algum tempo. Não, ela já foi saindo na hora, assim, harmonicamente. Claro, depois eu, com o passar dos anos, ela ficou engavetada um tempo, fiquei um tempo sem tocá-la. Então, resgatei essa música agora para esse disco, porque deu uma melhorada em harmonia, modifiquei alguma coisa de melodia nela. E ela é especial exatamente porque, por causa dessa parceria mais do que centenária, por causa da beleza poética dela. A poesia romântica é uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita, sabe, lírica, uma coisa linda de se ouvir. E é uma música muito suave, aquela coisa que veio do peito mesmo, do coração, sabe como é? Aquela coisa que fluiu de uma forma natural. E eu vou ter a felicidade de dividir o solo dessa música com um grande cantor e compositor, que é o Lula Barbosa, lá de São Paulo, um parceirão, um amigão meu, que vai me dar a honra de dividir essa parceria comigo cantando essa música, né? Já está tudo acertado, cara. Vou lá gravar com ele e vai ficar bonito. Eu tô botando uma fé muito grande nessa música, eu tenho um carinho especial por ela.
Então foi assim que nasceu Anjos do Mar, composição de Zeca Torres e Álvares de Azevedo, que ouviremos na voz de Zeca Torres, com participação de Lula Barbosa.
As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem, palpitam, banhados de luz. São anjos que dormem a rir e sonhar em leito de escuma. Revolvem-se nos, e quando de noite vem pálida lua, seus raios incertos tremer pratear, e a trança luzente da nuvem flutuar. As ondas são anjos que dormem no mar, que dormem, que sonham, e o vento dos céus vem tépido à noite nos seios beijar. São meigos anjinhos, filhos de Deus, que ao fresco se embalam do seio do mar. bem tépido à noite, nos seios beijar. São meigos anjinhos, são filhos de Deus, que ao fresco se embalam do seio do mar. E quando nas águas os ventos suspiram, são puros fervores de ventos e mar. São beijos que queimam e as noites deliram, e os pobres anjinhos estão a chorar. Ai, quanto tu sentes dos mares na flor, os ventos e vagas gemer, palpitar. Por que não consentes num beijo de amor, que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar?
Maravilha! Ouvimos Anjos do Mar, composição de Zeca Torres e Álvaro de Azevedo, na voz de Zeca Torres, com participação de Lula Barbosa. Esta faixa faz parte do CD Bailando na Escuridão, lançado em 2015.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sueli Costa.
Eu tinha um radinho na, lá da minha cama, assim. Minha cama era um painel, tinha um painel, assim, com a gavetinha. Ele ficava em cima da gavetinha. E eu pegava, assim, rádio de São Paulo, sabe, Johnny Alto. Quando eu descobria a Bossa Nova, assim, que eu fiquei apaixonado, assim, com João Gilberto, aquelas músicas lindas. Eu conseguia pegar mais rádio, assim, legal, de Juiz Fora. E eu vi muito rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nacional AM de Brasília, Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zeca Torres, radicado em Manaus desde 1968. Ele também faz trilhas para teatro, participou das montagens de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, e tem Piranha no Pirarucu, de Márcio Souza. Zeca Torres estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contraz histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Choramingando, feita em parceria com Sérgio Souto. Você lembra?
Faz tanto tempo que eu não bebo um bom Malbec, uma eternidade que não vejo meu amor.
com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde no dia 4 de agosto de 2014, entrevistou Zeca Torres. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Choramingando, mas antes disso falou do seu processo criativo. Zeca Torres, de onde vem a inspiração para o seu trabalho de compositor?
Eu já compus de várias maneiras, já compus de coisas que vêm em site e tal, e eu sento, pego o violão, e vem uma melodia na cabeça, eu corro para casa, pego um violão, às vezes eu pego o meu celular, vem uma melodia na cabeça, eu gravo aqui e já fico com aquilo ali, eu vou para casa, ouço aquele trechinho lá e já pego no violão ali para fazer a música. Outras vezes é um trabalho mais de, vamos dizer assim, como dizer, aquela coisa da transpiração, trabalho de transpiração mesmo. Ou seja, tinha um poema do meu falecido, saudoso parceiro Aníbal Bessa, chamado Das Águas e da Mata, na voz da mulher do pescador, que eu achava lindo, eu achava maravilhoso aquele poema. Não era uma coisa feita para música, ele tinha publicado num livro de poemas dele, né? Quando eu vi aquele poema, eu peguei, trouxe ele assim, botei na cima da mesa e falei assim, eu tenho que fazer uma música em cima disso. Aí eu fiz. Só que, como eram versos muito livres assim, não tinha quase rimas e tal, era uma música que não... Era uma coisa que não era muito apropriada para música. Mas eu estava tão afim de botar a música naquilo que eu acabei fazendo. Mas eu levei uns 4 meses para fazer essa música, porque eu sentava um pouco, não ficava legal, aí desfazia aquilo que eu estava fazendo e tal. Sabe como é que é? Aquela coisa eu forcei para a música sair. Agora, tem músicas que saem naturalmente. Tem outra que eu fiz para o meu filho, o Vitor, quando ele tinha 3 aninhos de idade, hoje ele já é um homem de 26, que se chama Como Tivesse a Sua Idade, que foi uma coisa assim inusitada. Eu estava aqui no Rio, fui assistir um show do Cláudio Nucci com Ginga e Itamara Corax, num teatro lá no centro da cidade, que eu não lembro qual era. Eu fui sozinho, eu não conhecia o Cláudio, nem a Itamara, eu também até hoje não conheço pessoalmente, nem o Ginga. Mas eu fui assistir porque eu achava legal, já gostava muito do trabalho do Cláudio e do Ginga. Aí fui ao teatro e o Cláudio fez tocou uma música que ele tinha feito pro filho dele, Pedro, né? Chamada Pedro, a música, com a letra da Ana Terra. Uma música linda, né? Dele com a Ana Terra. Aí eu me lembrei, aí achei a música bonita pra caramba, eu falei assim, aí eu saí com aquela. Depois do show, eu fui pra casa, voltei pra casa, né? Fiquei, tava chuviscando assim, tava fazendo. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, meu filho tá lá em Manaus, eu tô morrendo de saudade dele, ouviu agora o Cláudio fazer uma música tão, tão linda pro filho dele, pro Pedro, eu tenho que fazer uma música pra ele. Aí eu sentei, peguei o violão na beira da cama, quase que amanheci o dia, mas eu fiz a música saiu prontinha na manhã seguinte. Dei umas burilhadas de harmonia depois quando eu voltei pra Manaus, mas a música tava pronta, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa que baixou, sabe? Das águas, a diferença é essa, das águas e da mata foi uma coisa que eu forcei, eu tenho que fazer. Agora, como tivesse a sua idade, não, foi uma coisa que eu, pô, vou fazer porque eu tô sentindo no coração uma necessidade de fazer uma música pro meu filho, tá entendendo? Essa é a diferença, mas é coisa inusitada. Às vezes a gente faz assim, sabe, aparece e a gente faz, e às vezes a gente força um pouco a barra.
Zeca Torres, Choramingando, uma composição sua com Sérgio Souto, tem história?
Tem, Choramingando é uma coisa peculiar, porque é uma coisa mais urbana, né? O Sérgio é um parceirão meu, de mais de 20 anos que eu sou amigo do Sérgio, então a gente já tem uma intimidade assim muito grande. Ele fica na minha casa quando ele vai em Manaus, e aqui a gente sempre está junto tomando umas cervejas nos botecos aqui da Zona Norte e tal, e a gente... tá muito junto sempre, né? E viramos parceiros assim muito frequente, né? E Choramingando foi uma, com esse nome tem que ser um choro, né? Eu fiz um choro assim do estilo da aquela de... mais um choro que parece assim uma coisa do como é que é o nome daquela música do uma coisa assim, né? Uma coisa meio
samba de breque.
É, mas não é de breque, é mais um choro mesmo. Aí eu falei assim, tem que ser tocado isso com regional, com violão, 7 cordas, com uma coisa bem, bem... Agora, a letra é interessante, que eu falei com o Sérgio, né? Que o Sérgio escreve umas coisas muito autobiográficas, né? Aí tem uns problemas aí que, pô, depois que ele separou e tal, ele ficou meio perdidaço, assim, ficou meio assim, como diz lá no Amazonas, foi assim, tipo tucunaré no baixo. Um tucunaré, quando ele está assim, muito raso, né? Ele fica sem saber o que fazer, porque ele quer fugir do pessoal que pesca ali. E ele não tem como afundar, porque tá assim, ele fica perdidão, assim. O Sérgio estava meio perdidão, né? Aí ele fez uma letra muito engraçada, né? Que ele fala... Ele gosta muito de vinho Malbec, daquela uva Malbec, né? A gente toma muito vinho também, a gente gosta muito de tomar vinho, né? E ele fala assim, começa assim, faz tanto tempo que eu não bebo um bom Malbec, uma eternidade que eu não vejo o meu amor. Isso foi uma crise que ele teve com uma namorada dele, uma das namoradas que ele teve depois que ele se separou da esposa. Aí ele tá meio na fossa, porque a história, a namorada parece que deu assim um gelo nele, ele sabe, porque ele viaja muito e as namoradas ficam desconfiando que ele viaja, fica pulando a cerca daqui e ali e tal. Aí ele meio fica na fossa, porque ele chega que as mulheres ficam assim. Aí, né? E tem um trecho engraçadíssimo quando ele fala assim, acho que ela me mandou para escanteio, tenho receio que me mande para outro canto, é nessa hora que eu nunca me aperreio, vou para Vitória, para Manaus ou Rio Branco. Por quê? Porque todas as vezes que ele está em crise, ele se refugia em Vitória, que ele tem muitos amigos lá em Vitória, no Espírito Santo, vai para Manaus, que lá ele tem a minha casa e tem um bocado de amigos lá também, lá em Manaus. Então lá ele se refugia, ou então vai para Rio Branco, que é a terra dele lá também, que ele tem lá os refúgios dele lá em Rio Branco, entendeu? Então a história mais é a história do Sérgio mesmo, que é uma música meio biográfica do momento que ele viveu, assim, pós-separação, né? Que é muito pessoal dele, que a gente... Mas é bem-humorado, é uma coisa bem-humorada, bem no estilo do choro, do choramingando mesmo, sabe como é que é? Então vai ser legal, ele vai cantar inclusive essa música comigo no disco, e vai ser muito bacana, vai ser uma festa legal que a gente vai fazer.
Então foi assim que nasceu Choramingando, composição de Zeca Torres e Sérgio Souto, que ouviremos nas vozes dos próprios criadores.
Eu não bebo um bom Malbec, uma eternidade que não vejo meu amor. Estou com desejo de tomar um bom pileque, num botequim na Lapa ou no Arpoador. Faz tanto tempo que não vejo uma novela, será que ela já esqueceu mesmo de mim? Ainda espero ver cruzando as paralelas, e da janela ela me acene com um sim. Faz tanto tempo que eu não bebo um bom Malbec, uma eternidade que eu não vejo o meu amor. Estou com desejo de tomar um bom pileque, num botequim, na Lapa ou no Arpoador. Faz tanto tempo que eu não vejo uma novela, será que ela já esqueceu mesmo de mim? Ainda espero ver cruzando as paralelas, e da janela ela me acene com um sim. É muita determinação tirar um coração de outro coração, fazer de conta nada aconteceu. Se nesse jogo perdedor fui eu, sem dar satisfação, largou a minha mão. Por pouco eu não morro, mas como eu sou de ferro, cabrito bom não berro, nem peço por socorro. Acho que ela me mandou pra escanteio, tenho receio que me mande pra outro canto. É nessa hora que eu nunca me aperreio, vou pra Vitória, pra Manaus ou Rio Branco. Ser feliz agora é o que me interessa, não tenho pressa, apesar do descompasso, e vou vivendo cada ato dessa peça, sentindo teu abraço em meu abraço. E vou vivendo
cada ato dessa peça, sentindo teu abraço e meu abraço. É muita determinação tirar um coração de outro coração. Fazer de conta nada aconteceu, se nesse jogo o perdedor fui eu. Sem dar satisfação, largou a minha mão. Por pouco eu não morro, mas como sou de ferro, cabrito bom não berro, nem peço por socorro. Acho que ela me mandou pra escanteio. Tenho receio que me mande pra outro canto. É nessa hora que eu nunca me aperreio. Vou pra Vitória, pra Manaus ou Rio Branco. Ser feliz agora é o que me interessa. Não tenho pressa e apesar do descompasso, e vou vivendo cada ato dessa peça, sentindo teu abraço e meu abraço. E vou vivendo cada ato dessa peça, sentindo teu abraço e meu abraço.
Maravilha! Ouvimos Choramingando, composição e interpretação de Zeca Torres e Sérgio Souto. Esta faixa faz parte do CD Bailando na Escuridão, lançado em 2015.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Zeca Torres, radicado em Manaus desde 1968. E a música da vez é Bailando na Escuridão, composição só dele. Você lembra?
Já faz tempo que eu só danço feito tripa do meu boi. Não me queixo nem me canso.
Com apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde no dia 4 de agosto de 2014, entrevistou Zeca Torres. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Bailando na Escuridão. Mas antes disso, falou de seu mais recente CD. Zeca Torres, 35 anos de carreira. Você está gravando agora o segundo disco, Bailando na Escuridão. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente da concepção, o que é que você reuniu em termos de repertório e quem está com você neste disco.
Ah, é um disco que eu tô gravando, nesse momento tô gravando o disco, né, nessa data. É um disco que eu tô gostando muito, porque o trabalho tô mostrando um trabalho muito mais amadurecido. Agora eu tenho o primeiro que eu fiz há 23 anos atrás, um trabalho que o resultado me agradou muito, que eu tenho o maior carinho por aquele trabalho. Mas evidentemente, de mais de 20 anos a gente teria que amadurecer alguma coisa. Então o trabalho está muito mais maduro, o trabalho está muito mais consistente tecnicamente, vamos dizer assim. E as pessoas que estão trabalhando comigo também são maravilhosas, são parceiros que tanto parceiros de composição como Sérgio Souto, o Joãozinho Gomes, Eliakim Rufino, que é um grande compositor e poeta lá de Roraima. Tenho parcerias também com Aldísio Filgueiras. E, pô, e os parceiros de música, de estúdio, que estão gravando comigo, são parceiros maravilhosos também, que é o Maurício Maestro, que está fazendo novamente os arranjos do disco, né, e tocando contrabaixo, dando aquela grande colaboração profissional dele, o grande profissional que ele é, e participações muito especiais de Kay Lira, José Renato, Cláudio Nutti, Eudes Fraga, o Duofel, o Sérgio Souto também, e também e o Lula Barbosa, que é um outro irmãozão, também um grande artista, uma grande voz lá de São Paulo. A Andréa Pinheiro, que é uma cantora paraense maravilhosa, que é sua conterrânea, que você deve conhecer. E todo esse povo aí que está participando, queimado. Não sei nem se eu esqueci, pô. Será que eu esqueci alguém, meu Deus do céu? Assim, de participações? Não, acho que não, né? Esse povo aí, além dos músicos que estão fazendo as bases comigo, que é o Fernando Merlino, grande pianista, Pantico Rocha, e outros músicos que a gente ainda não sabe quem são, porque ainda está num processo de... Tem o Alcides de Belém, que é um percussionista, irmãozão, Alcides Alexandre, para dar esse sotaque amazônico que o disco pede em algumas canções, e ele é excepcionalmente competente nesse aspecto aí, um grande percussão, está aqui, sabe, uma grande colaborador que está aqui com a gente também. Quer dizer, é um trabalho que eu tenho certeza que vai me deixar muito satisfeito com o resultado. Eu estou ansioso para terminar e para ver ele acabado, para me arrepiar.
Bailando na Escuridão, que é uma composição só sua, tem história?
Tem uma história curiosa. Para quem conhece o Boi de Parintins, é uma junção de várias influências que vem desde dos Andes, porque foi introduzido até aqueles charangos andinos no Boi de Parintins. A origem vem lá do Maranhão, lá do Nordeste, né, e tal, e juntou ali. E quando o Festival Folclórico de Parintins começou a se transformar num grande espetáculo, a espetacularização do boi, da festa do boi de Parintins, se tornou uma coisa mais assim, é mais uma coisa alegórica do que propriamente uma coisa musical, vamos dizer assim. Eu dizia assim que é como se fosse escola de samba aqui no Rio, tá entendendo? Uma coisa mais assim, grandiosamente espetacular. Existem os itens, né, como tem aqui na escola de samba do Rio, tem os itens, né, assim, de enredo e tal, mas existem os itens também do boi. Tem o item da Cunha Poranga, o item da evolução, do pajé e tal. Tem vários itens que dá a pontuação para ver o boi que ou garantido ou caprichoso, que são os dois bois rivais, né? Eu não queria eu não queria que fosse nenhum dos dois bois. Eu queria homenagear o cara que dança embaixo do boi, que é o que a gente chama de tripa. Aquele cara que não tem um item... Existe um item para a evolução do boi, mas não existe um item do tripa. O tripa é o operário do boi. O cara que fica suando naquele calorzão enorme lá debaixo do boi, fazendo aquelas evoluções, aquela coisa toda, aí ninguém vê a cara dele, porque o pessoal só vê o boi, né? Aí eu falo assim, pô, o tripa é um injustiçado, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Em Manaus existe uma expressão, assim, o cara quando se dá mal em alguma coisa, por exemplo, pô, o cara foi traído pela mulher, vamos dizer assim, mulher até, pô, olha, rapaz, o cara dançou embaixo do boi, sabe? Dançou embaixo do boi significa, pô, se deu mal pra caramba, entendeu? Aí eu falo assim, então o tripa é um cara, pô, injustiçado, coitado, e não tem nem item pra premiar ele no Festival do Boi de Parintins. E eu também não queria que fosse um boi de Parintins, eu queria resgatar o boi de Axixá, aquele boi... O boi tradicional, aquele que vem do Maranhão, lá do Rio Grande do Norte, aquele boi, sabe? Então o ritmo que eu fiz foi o do boi de... Nada a ver com aquele... Porque existe o boi de Parintins, eles já usam teclados eletrônicos, já usam metais, essa coisa não. Eu quero fazer um boi, sabe? Aquele boi de matraca, de originais mesmo. Pra contrapor exatamente essa espetacularização do boi de Parintins. Tem um trecho até, inclusive, que eu falo assim, se ele é preto, se ele é branco, se é de estrela ou coração, eu só sei que aguento o tranco bailando na escuridão. Por que bailando na escuridão? Porque o cara fica na escuridão lá embaixo do boi, tá entendendo? Então essa história da que é uma coisa divertida, é uma coisa bem ritmada também, que o nosso querido Alcides aqui teve uma importância fundamental, porque ele trouxe um tambor de curimbó, que é um tambor que usa muito no carimbó, lá no ritmo do Pará, né? E que caiu como uma luva no ritmo lá. Então é uma coisa muito forte. Inclusive eu estou tensionando até colocar o nome do disco de Bailando na Escuridão, até para uma homenagem a mais ao tripa.
Então foi assim que nasceu Bailando na Escuridão, composição de Zeca Torres, que ouviremos na voz do próprio criador, com participações de Eudes Fraga, e Cláudio Nucci.
Já faz tempo que eu só danço feito tripa do meu boi. Não me queixo nem me canso se não sei pra onde ele foi. Se ele é preto, se ele é branco, se é de estrela ou coração. Eu só sei que aguento o tranco bailando na escuridão. Eu só sei que aguento o tranco bailando na escuridão. E boi, meu boi, quando desponta na arena e faz brilhar de emoção os olhinhos da morena, disparam meu coração. Ao mesmo tempo me acalma, se eu carrego seu corpo é porque sou sua alma. E boi, meu boi, do Maranhão, Parintins, da Cordilheira dos Andes e outros tantos confins, tu és a cruz da beleza, eu sou teu Cristo pagão, crucificando a tristeza em tua ressurreição. Tu és a cruz da beleza, eu sou teu Cristo pagão, crucificando a tristeza em tua ressurreição. Já faz tempo que eu só danço feito tripa do meu boi. Não me queixo nem me canso se não sei pra onde ele foi. Se ele é preto, se ele é branco, se é de estrela ou coração, eu só sei que aguento o tranco bailando na escuridão. Eu só sei que aguento o tranco bailando na escuridão. É boi, meu boi, quando desponta na arena e faz brilhar de emoção os olhinhos da morena, disparam meu coração. E ao mesmo tempo me acalma, se eu carrego seu corpo é porque sou sua alma. É boi, meu boi, do Maranhão, Parintins, da Cordilheira dos Andes e outros tantos confins, tu és a cruz da beleza, eu sou teu Cristo pagão, crucificando a tristeza em tua ressurreição. Tu és a cruz da beleza, eu sou teu Cristo pagão, crucificando a tristeza em tua ressurreição. Já faz tempo que eu só danço feito tripa do meu corpo.
Maravilha! Ouvimos Bailando na Escuridão, composição e interpretação de Zeca Torres, com participações de Eudes Fraga e Cláudio Nucci. Esta faixa também faz parte do CD Bailando na Escuridão, lançado em 2015. Zeca Torres, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão interessados em conhecer mais o seu trabalho, você tem um site, um e-mail, Facebook que você possa anunciar?
Eu tenho o meu Facebook que é particular, né? Que é Zeca Torres mesmo. Quem quiser conversar, bater um papo, ver algumas coisas lá, pode usar. E tenho um e-mail que eu, às vezes, eu recebo algumas sugestões de amigos, assim, que eu uso ainda o nome antigo, né? torrinho_manaus@hotmail.com. Quem quiser bater um papo, conversar mais sobre meu trabalho, a gente está aí à disposição.
Zeca Torres, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma, contar suas histórias para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, Rui. Uma honra para mim participar do seu programa. Já falei que eu sou seu fã. Eu sou um admirador grande do seu trabalho. Acho que o trabalho que você faz sobre a música brasileira é um trabalho fundamental, importante. E só de estar aqui falando para tantos lugares por esse Brasil enorme aí, através do seu programa, para mim é uma grande satisfação. E eu desejo a você Espero que seus ouvintes tenham gostado aqui da nossa conversa. Foi um prazer falar para todos vocês aí. E um prazer conversar com você também, que é um grande papo e uma grande figura, um grande amigo também. Obrigado a todos, obrigado a você. Até a próxima.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Irmão Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.